sempre com conteúdo do seu interesse. Então, por favor, fique ligadinho, porque o nosso programa está apenas começando. Seja bem-vindo e vamos à nossa primeira participação. Minto! Agora vamos à nossa diquinha de hoje, né? Luciel, solte aquela vinheta couro que é típica do nosso
seu
programa.
Final de tarde com...
Chá da tarde. Seu final de tarde com muito mais sabor.
Foi agora, mas vai ser depois. E aí? Vamos à nossa dica de chá de hoje? Eu sempre gosto de dar essas diquinhas de chá porque eu acabo aprendendo muito com essas informações. Viu, Felipe?
Agora sim, hein, Jané? Tudo bom?
Tudo ótimo. Eu sempre gosto de começar com a diquinha de chá porque a gente aprende muito, né, com a medicina natural. E hoje eu trago para vocês, nossos ouvintes, sobre o chá de erva doce. Você conhece o chá de erva doce? Costuma tomar?
Eu vou ser sincero, esse eu não tomo não. Eu tomo mais de camomila, mais de cidreira, mas o erva doce ainda não.
Mas você sabia que o chá de erva doce, ele tem mais benefícios que o chá de camomila?
É verdade.
E aí agora eu te conto. Ele é conhecido por ajudar a acalmar os ânimos, assim como a camomila, mas o chá de erva doce tem diversas outras utilidades. Por exemplo, diminuir gases, retenção de líquidos, cólicas e problemas no estômago. Você acredita que eu estava sentindo um mal-estar no estômago de ontem para hoje? E acabei, curiosamente, buscando saber qual seria o tipo de chá que seria ideal para esse mal-estar e acabei descobrindo o chá de erva doce. Nós temos o chá de erva doce em casa, né? Quem não tem? É muito comum ter nas casas dos brasileiros, né? É até cultural isso.
Isso é verdade.
Mas até entender quais são todas as suas... quais são todos os benefícios que o chá de erva doce pode nos proporcionar, nem todos sabem, né? E aí eu trago mais outras informações. O chá de erva doce, ele pode ser utilizado... pode ser empregado na artrite, na asma, na bronquite.
Olha só, hein?
Catarro, coriza, né? Dor de barriga, dor de cabeça, espasmos.
Hashtag partiu comprar chá de erva doce.
Exatamente, é bem isso. E aí, além de outras utilidades. E aí trago mais.
São muitos benefícios, né, Janete?
São vários. E aí eu tô tentando abrir aqui o arquivo e o arquivo não tá me ajudando, mas vamos continuando assim. E outro detalhe que eu acho que é bem interessante falar a respeito do chá de erva doce é sobre o modo como você pode fazer o chá, né? E aí ele...
Preparar, no caso, o chá,
exatamente, né? O preparo, exatamente. Obrigada pela ajuda aí, viu, Felipe?
Tá certo.
Ele pode ser feito tanto com a semente, que você pode comprar in natura, né? Como também você pode fazer com as folhinhas ou o próprio sachê. Todos eles com a finalidade de combater todos aqueles detalhes que a gente falou lá no início do nosso programa. E aí, está convencido, Felipe?
Estou convencido. Saindo daqui do programa, é indo para o mercado e comprando logo um pacotinho de chá de erva doce, viu? Se não, a semente, que é melhor, né?
E agora, Aracaju tem retomado essa cultura de abrir empórios ou casas de produtos naturais em que
isso
esses
é
produtos são vendidos, né? In natura, ou a própria folha, ou a própria semente. E aí já fica a sua dica para você adquirir e ter sempre o chá de erva doce em casa para resolver problemas rápidos, né?
No meu caso, vai ser muito útil para os ânimos, né? Acalmar os ânimos, a chá de erva doce vai me ajudar muito.
Com certeza.
Tem dias que eu estou a 220 e um chazinho sempre cai bem.
Bem isso. Então, muito obrigada e essa foi a sua dica de chá de hoje. E antes de irmos para a nossa primeira atração, a nossa primeira colaboração do dia, a nossa primeira participação, eu quero dizer para mandar os nossos alôs, né? Muita gente ligadinho e acompanhando o Chá da Tarde. A nossa live está bombando. Nossa, isso eu estou até impressionada. Mandando um alô sempre para Paulo Barreto, que está nos ouvindo. Estou mandando também um alô para minha irmã, que está me ouvindo hoje, Joelma, junto com minha mãe, Gessélia. E o meu bebê, o filhão da mamãe, Anthony, que está ouvindo, e minha pequenininha, branquela, Cecília. Um cheirinho em todos vocês. Então, Ana Daniela, Felipe está dizendo, meu amor, está ouvindo também o programa. Muita gente, Jefferson. Jefferson também, o nosso ex-aluno na escuta. Um forte abraço para você e a todos os outros que mandaram aquele forte abraço e toda a energia positiva para que o Chá da Tarde acontecesse com todo o calor que pode ser.
Uma salva de palmas, hein?
Chá da Tarde é festa, é folia e alegria. Mas agora sim, vamos com você, Felipe, viu? Então, vamos... Vamos... Ai, temos áudio, é? Áudio ao vivo, adoro. Mande aí, Luciel.
Pode falar, Márcio.
Vamos agora ouvir...
Participação do ouvinte,
uma participação ao vivo de Márcio Rocha, jornalista. E aí, Márcio? Prazer imenso.
Boa tarde, Janete. Boa tarde aos queridos colegas do curso de Rádio e TV do Senac que estão fazendo com você o Chá da Tarde, né? Esse programa que já está marcando a cabeça.
Nossa!
Formando os futuros talentos do Rádio Sergipano, que dentro em breve serão a nova geração da comunicação do nosso estado. Estou aqui diretamente da Praça Fausto Cardoso, né?
Arrasou!
A movimentação das pessoas na nossa praça, que admirando, observando a decoração especial natalina, ainda obviamente não acesa em vista de estarmos na claridade, mas vendo o público participando aqui das oficinas do SESC, do BiblioSESC, do Brincando com Arte, as oficinas do SENAC que aqui estão sendo apresentadas. É, Natal Iluminado, a iniciativa do Sistema Fé Comércio, é SENAC do Sergipe, né, que todos sabem, presidido por Laércio Oliveira, e que conta com o apoio da Celso e da Energisa para poder fazer esse cartão postal especial de Natal, trazendo brilho para o povo de Aracaju. E para nossos alunos também do curso de Rádio TV do SENAC, né, que é muito importante que eles conheçam, visitem e cumprem esse trabalho, porque é o presente do Sistema Fé Comércio para o povo de Aracaju. Então, Janete, a gente vê aqui muita gente passando, muita gente observando a nossa decoração e uma curiosidade de ver isso tudo aceso, isso tudo brilhando, trazendo mais vida para o centro de Aracaju, né? Mas, como eu ia dizer, né, nesse momento aqui a gente está com o pessoal do Brincando com Arte aqui, vendo 15 crianças aqui brincando com a professora Silvânia, com o professor Jason Charles, aqui em atividades lúdicas, educacionais. E também a nossa feirinha de artesanato do Sebrae, que está trazendo aqui o talento do artista sergipano, do artesanato, da cultura, mostrando ao nosso turista, ao nosso público, né? Fiz questão de fazer essa participação.
E um prazer imenso, viu?
Essa referência do Natal Iluminado para o Chá da Tarde, porque eu tenho certeza de uma coisa. O programa é ouvido dentro do sistema, o programa é ouvido pelos alunos, o programa é ouvido pelos parentes dos alunos, e esses se tornam multiplicadores das boas coisas, das coisas boas que o Sistema Fé Comércio tem. Então, eles próprios são exemplo disso. São os comunicadores do futuro que vão abarcar a profissão, abraçar a profissão da radiofonia, da televisão. Isso é muito importante para que a gente possa ver e possa mostrar cada vez mais que temos talentos. E o Chá da Tarde é isso. É um grande produtor, exportador de talentos do nosso Sistema Fé Comércio, minha querida Janete.
Arrasou! Obrigada, viu, Márcio, por sua participação, trazendo todos os detalhes aí do Natal Iluminado. E dentro ainda da nossa programação, vamos trazer mais detalhes da programação dessa festa. E muito obrigada mesmo pela sua participação. Foi um prazer imenso contar com a sua participação aqui no Chá da Tarde.
Olha, que isso. Estou sempre à disposição, porque é isso. A Rádio Web Agência Comércio é o nosso instrumento para poder divulgar o nosso trabalho e para poder também preparar melhor o nosso potencial. Estou doido para ouvir meu amigo Rogério Sérgio daqui a pouco, viu? Correndo de volta para o núcleo, eu vou aqui com o radinho ligado, com o celular ligado aqui no aplicativo radios.com.br, acompanhando a Rádio.
Até já já, obrigada. Então vamos lá, agora sim, com a participação dele, de Felipe Sotero.
Opa!
Felipe Sotero.
Isso mesmo, já estamos com ele aqui desde o início do nosso programa. Muito bem-vindo, Felipe. Do que vamos falar hoje?
Olá, Janete, boa tarde. Mais uma vez ressaltando aqui, boa tarde para os nossos queridos ouvintes aqui da Rádio Fé Comércio. Um abraço também especial para a nossa querida ouvinte também, que está conosco aqui no nosso estúdio, a Rafaela Macedo.
Muito bem, seja bem-vinda.
A Rafaela, também o Franklin, ele também está aqui no nosso estúdio acompanhando a nossa programação. Vai participar também, Franklin? Vai, né? Muito bem. E um abraço também para todos os ouvintes aqui da nossa live no Facebook. Bom, Janete, hoje falaremos sobre um tema muito interessante, que é o ponto de vista, pontos de vista. Esse é o assunto. Antes, primeiro, eu queria fazer aqui uma dinâmica com você, tá certo? Os ouvintes aqui não vão ver, naturalmente, porque é um rádio, não vão ver, mas vou explicar o que vai acontecer nessa dinâmica. Veja bem, Janete. Eu tenho um número escrito aqui nesse pedaço de papel, certo?
Certo.
Vou colocar aqui na mesa. E eu quero que você me diga o número que você está vendo.
9.
Você está vendo 9, muito bem. Eu estou vendo um 6.
Né?
Quem está certo, quem está errado?
Depende.
Muito bem, entendeu? Janete está sentada numa ponta da mesa e outra na outra ponta. Eu escrevi um 6, que naturalmente de cabeça para baixo é um 9. Janete vê um 9 e eu vejo um 6. Eu estou certo, Janete também está certa. Ao mesmo tempo, ela está errada, eu também estou errado. Na verdade, são pontos de vista. Ela tem um ponto de vista dela, que é uma verdade para ela, e eu tenho um ponto de vista, que é uma verdade para mim. Eu estou vendo 6, mas se eu girar aqui, olha, eu vejo um 9 e ela vê um 6. Ou se eu for para a ponta onde a Janete está, eu também vou ver um 9, certo? E se ela vem para a ponta onde eu estou, ela também vai ver o mesmo número que eu, certo? Então, isso mostra que existem pontos de vista. Essa pequena dinâmica já mostra por si só que pontos de vista, eles só expressam a verdade de forma individual, que não significa que seja a verdade absoluta, certo? Então, é sobre isso que vamos falar, então. O ponto de vista de cada um, ele tem muito a ver com o modo de nós interpretarmos as coisas que vemos, sentimos e ouvimos. E como essas coisas sempre mudam, né? O modo como a gente experimenta as coisas sempre muda, então é natural que também mudamos de ideia, que mudamos nossa ideia. Pois quando nós vemos algo de um jeito, daqui a pouco a gente pode ver da mesma forma, daqui a pouco a gente pode ver a mesma situação. Tô um chazinho de aveia-doce que os ânimos aqui tá... Então, quando nós vemos algo de um jeito, daqui a pouco a gente vê de outra forma totalmente diferente. Nosso ponto de vista por si só pode mudar. Então, na defesa de nossas ideias, a gente tem que ter muito cuidado com uma coisa, na defesa dos pontos de vista. É porque muitas vezes acabamos nos incomodando demais com as opiniões diferentes das nossas, que chegamos até a afetar as nossas amizades e nossos relacionamentos. Então, é esse cuidado com o ponto de vista, porque o ponto de vista é algo bom. É natural ter essa variedade de opiniões, pontos de vista, isso é bom.
Com certeza.
Mas também temos que ter cuidado para não deixar que nosso ponto de vista seja a verdade absoluta. Então, temos que ter esse cuidado. Então, tem até uma ilustração que é o seguinte. Imaginem que dois ETs resolveram conhecer a Terra. Dois ETs, certo? Vieram lá de Marte para conhecer a Terra, por exemplo. Vamos supor que um deles aterrissou nos imensos campos do sul e viu animais placidamente pastando. O outro foi parar na cidade de São Paulo e viu uma agitação frenética, um vai e vem de carros e pessoas, prédios enormes, metrôs, etc. Como eles descreveriam a Terra quando retornassem de suas viagens? Dá para imaginar?
Bem...
Um diria que os habitantes da Terra são quadrúpedes, que pastam em imensas áreas verdes e que isso era tudo que existia na Terra. Já o outro, por sua vez, diria que os terráqueos vivem de uma forma estranha, sempre andando de um lado para o outro e que vivem em locais cheios de prédios e que utilizam veículos sobre rodas. E os dois estariam dizendo a verdade, certo? Pois relataram coisas baseadas em seus pontos de vista diferentes. Os dois estariam certos. Eles poderiam discutir acerca do que viram e cada um iria dizer que está com a razão. Mas, na verdade, cada um estaria mesmo com a razão. Talvez somente uma parte da razão, mas ainda assim a razão. Então, a verdade ela pode ter várias facetas. Mas só conseguimos tornar uma opinião com base no que conhecemos, vemos e ouvimos a partir da nossa meia-verdade. Então, significa que o que nós conhecemos não integra... Significa que o que conhecemos não integra nosso juízo de valores. Então, isso é perigoso, nós acreditarmos que tudo o que vivenciamos, tudo que nós, nossas experiências individuais, elas são a verdade. Esse é o perigo, entende? Cada um teve a sua realidade, teve a sua história, compartilhou de sua própria experiência individual, viveu, melhor, vivenciou suas experiências individuais, então cada um tem uma opinião, tem um ponto de vista sobre as coisas, mas não quer dizer que seja a verdade. Então essa é a mensagem que eu queria trazer aqui, mesmo 220 aqui, me atrapalhando todo aqui. Que é nervosismo, né, pessoal? A gente tá aqui conversando, batendo papo, mas na hora do programa aqui bate um nervosismo tão grande que começa a atropelar tudo. Mas assim, pessoal, então a mensagem de hoje é essa. Então tenhamos muito cuidado com o nosso ponto de vista, não querer achar que é verdade absoluta, mas sim até mesmo se colocar no lugar dos outros e tentar entender por que o outro pensa assim, pensa assado, se colocar no lugar do outro e vermos as coisas realmente como um todo, usando pontos de vista ou ângulos diferentes. Essa é a mensagem de hoje, tá certo? Me desculpe aí pela gagueira aqui, pela atrapalhação, mas é um nervosismo aqui, tá certo?
Não, super natural, Felipe, né? A gente tem que entender que a mensagem foi passada e que as pessoas certamente absorveram o que você quis passar hoje. Esse processo de adaptação, né, de se sentir um pouco mais à vontade no ar, quando a gente está falando no áudio, ele é um processo. E eu acho que esse friozinho na barriga ele é extremamente importante, porque eu também sinto, né? E ele é que faz a gente ter essa adrenalina e tornar esse momento massa para a gente. Isso Mas é muito obrigada pela sua participação, viu?
Muito obrigado, Janete. Continuaremos aqui no estúdio.
Obrigada mesmo. E aí, agora são 17 horas e 20 minutos e vamos a um rápido intervalo comercial, mas continue conectado comigo.
Chá da tarde. Chá da tarde.
Você está ouvindo Chá da Tarde, seu final de tarde com muito mais sabor.
O leite materno deve ser o único alimento do bebê até os 6 meses de vida. Ele é rico em água e nutrientes e, por isso, mata a fome e a sede da criança de uma só vez. Você que é mãe e está amamentando, não precisa complementar a dieta do bebê com chazinhos, água, leite industrializado. Com esses alimentos, seu filho pode ter diabetes, alergias e até ficar obeso. Depois dos 6 meses, papinhas de frutas e legumes serão muito bem-vindas e o leite materno deve continuar na dieta até os 2 anos de idade. Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país.
Atenção, senhores passageiros, com destino à viagem dos seus sonhos. A Verdea Turismo te convida a conhecer o Brasil e o mundo. Seja praia, neve, cultura, gastronomia ou esporte. Viajar conosco é a garantia de diversão e serviço de qualidade, sempre acompanhados do carinho da família Verdea. Telefone 079-3303-6436 e nas redes sociais @verdearturismo. Você está ouvindo Rádio Web Agência Comércio.
Estamos de volta com Chá da Tarde, seu final de tarde com muito mais sabor.
Chá da Tarde. Tchururu. Chá da Tarde. Tchururu. Chá da Tarde. Tchururu. Chá da Tarde. Tchururu. Tchururu.
Estamos de volta com o seu Chá da Tarde, o seu programa de todas as terças-feiras e, claro, com participações de luxo. E agora, claro, há mais uma delas nesta tarde e eu conto com ele, com a participação que vamos falar sobre séries com Franklin Timóteo.
Franklin Timóteo.
Boa tarde, Franklin.
Boa tarde, Titia. Boa tarde, você que está ligado aqui na Rádio Web, Agência Comércio. Prazer estar aqui hoje, substituindo a competentíssima Flavinha Miron, né? Aqui na companhia dos meus colegas Defon, Crispim, Luciel aqui tomando conta da gente. E a você, Titia.
Oh, querida, é um prazer sempre contar com a presença de vocês. Eu acho que não é substituição, né? Flavinha faz muito bem o papel dela, mas com complicado. Certeza você tem o mesmo espaço aqui nesse programa.
Propriedade, viu? Digamos assim, né? Digamos que Flavinha tem uma propriedade no que diz respeito a conhecer um pouco mais de séries e tal.
Prefere a Flávia.
Né? Prefere a Flávia, né?
Mas e aí, o que é que você traz pra gente hoje?
São duas séries bem interessantes, tá? E eu tive a curiosidade de buscar ouvintes que estariam com a gente aqui hoje ao vivo, para que eles pudessem indicar séries e que eu pudesse, de alguma forma, as séries que eu também já assisti, que eles pudessem me passar um outro contraponto e a gente passar para os nossos ouvintes sugestões bem interessantes. Nós estamos vivendo um momento de democratização da internet e essa internet ela está trazendo assim, diversas opções no que diz respeito a novas séries, né? Então, nós vamos encontrar realidades lúdicas, vamos encontrar ficção, vamos encontrar o sobrenatural, vamos encontrar dramas, né? E essa série de hoje, a primeira que indico aqui para o nosso ouvinte, é a série chamada Raio Negro, né? Seria a tradução aí de Blacklist, mais ou menos assim. E foi uma indicação da nossa ouvinte, a Mariana Costa, ela é estudante de psicologia, e ela encontrou dentro dessa série algo bem interessante que a gente traz aqui para o nosso ouvinte como sugestão. Então a série fala, inicia-se dentro de um espaço escolar norte-americano.
Sim.
Onde esse diretor da escola ele seria um super-herói aposentado. Só que dentro dessa realidade dessa escola, a gente vivencia toda a questão da etnicidade, da desigualdade dos guetos americanos. Sim. E que de alguma forma traz uma reflexão bem interessante para a gente. Então esse super-herói aposentado ele volta à ativa a partir do momento que passa a ocorrer uma ameaça dentro do seu ambiente familiar. Ele tem duas filhas que moram no bairro, que estudam na escola em que ele é diretor, e ele acaba encontrando dentro desse universo escolar um processo onde a gente pode encontrar algumas considerações ou algumas restrições ou problemáticas dentro de algumas instituições familiares, no caso a igreja, a escola, a família, assim como alguns outros aspectos no que diz respeito a questões bem sociais, como a embriaguez, o suicídio, né, a utilização de novas drogas, a questão das próprias diferenças étnicas, né, que existe um processo de segregação racial enorme nos Estados Unidos e que a gente também justifica aqui no Brasil de forma bem eficaz, bem evidente, bem legítima, certo? Então, a série se chama Raio Negro, certo? Um drama. São 16 episódios, já estamos na segunda temporada, mas iniciou agora em 2018, certo? Então, aqueles que ainda que têm acesso, é uma série exclusiva da plataforma Netflix.
Sim.
Certo? Então, quem tem a plataforma, quem tem acesso, quem tem um amigo, pede lá a senha, vai lá e assiste Raio Negro para esse fim de ano. Acredito que seja uma reflexão bem interessante.
Com certeza. Eu acho que estamos vivendo momentos de em que as pessoas estão vivendo como se estivessem no limite de muitos problemas de ordem social, né?
Exatamente.
E eu acho que essa reflexão é super válida para nós entrarmos em 2019 com pensamentos e atitudes um pouco mais positivos e sermos mais, qual seria a palavra, né? De nos aproximarmos mais do outro, entendermos isso. Mais o problema do outro, né?
O Felipe falava um pouco disso, né? Do juiz. Exatamente. Que falou da perspectiva mútua, né? Do estar bem, do
com
sentir
certeza.
Bem. Então, por mais que tenha essa questão da ficção, do super-herói, ela traz um pouco da reflexão acerca de outras problemáticas, outros fundamentos sociais que pra gente é importantíssimo. Então fica a dica aí, Raio Negro na Netflix, segunda temporada, 8 episódios em cada temporada, bem interessante, fica a dica, tá?
Bacana demais, viu? Obrigada mesmo, Franklin, eu acho que super casou com o momento inicial, né, essa dica de agora.
Isso.
Imagine se nós não tivéssemos combinado,
verdade,
né?
Verdade,
e super massa isso, porque as coisas acontecem de maneira que a gente não conversa muito o que um vai trazer e o outro, mas as coisas se conversam, né?
Encaixaram, né?
Com certeza, muito obrigada e fica a dica de Raio Negro.
Isso, Raio Negro é o nome da série. Certo.
Vamos embora. Então, Raio Negro para vocês. Já deixem anotadinho aí, porque vai ser a sua próxima série lá na plataforma Netflix.
Valeu, beijo, galerinha.
Falou, Franklin.
Chá da Tarde. Seu final de tarde com muito mais sabor.
Tururu. Chá da Tarde.
Tururu.
Chá da Tarde.
Tururu.
Chá da Tarde.
Lembrando a vocês que nós estamos lá na live, no Facebook, no meu perfil pessoal. E o meu perfil pessoal, Janete Caete, C-A-H-E-T, mudo, se você quiser nos assistir. Mas para nos ouvir, você ouve através da rádio.agenciacomércio.com.br, a sua rádio web, Agência Comércio. Fazemos parte do sistema Fé Comércio. E já temos a nossa próxima participação aqui já prontinha, né? A nossa próxima participação vem falar sobre turismo. E eu falo sempre de turismo com quem? Com ele, com Cleomar Macedo.
Cleomar Macedo.
Mandando sempre um abraço para quem nos acompanha aqui através da live. Geraldo Moraes, um grande abraço. Prazer imenso poder contar com a sua participação, né? Estar nos ouvindo, nos acompanhando através da nossa live. Cleomar, boa tarde.
Boa tarde, Anete. Boa tarde a todos da Rádio Web Fê Comércio. Mais uma vez aqui falando turismo de forma bem descontraída.
Muito bem. Então, qual o assunto de hoje?
Vamos dar uma pincelada em alguns assuntos, né? Tipo, falar um pouco do turismo no Rio São Francisco, né? Da potencialidade que é, assim, enorme, desde lá da nascente na Serra da Canastra, até a Foz do São Francisco aqui no nosso estado de Sergipe, né? Em Brejo Grande, né? Com Alagoas.
Joia, então vamos embora.
E depois vamos falar um pouquinho também do envolvimento da Verdear Turismo na questão da sustentabilidade, né?
Muito bem,
muito,
né?
Muito bem, tranquilo. Então, o São Francisco, né, o nosso carinhoso Velho Chico, conhecido também como o Rio da Integração Nacional, né?
Sim.
Então, tem um potencial enorme de turismo, é muito explorado, nem sempre é de forma racional, de forma sustentável, sabemos, né? Isso aí, posso levar isso para o turismo da forma geral, né? Tem Pirapora lá, né, com aquela questão do vapor, Benjamin, né? Viemos aqui para o Juazeiro Petrolina,
sim,
né? Tem Paulo Afonso, aí descendo mais aqui para Xingó, nós temos também uma parte do turismo religioso em Bom Jesus da Lapa, na Bahia.
Sim.
Né? Nós temos também o turismo religioso também em Propriá, né? com aquela profissão, aquela procissão, né?
Isso.
E tem, sem falar, não pode deixar de falar nos cânions, né?
Com certeza, que eu acho que é o ponto mais forte do Rio São Francisco.
Sim. O cânion de São Francisco, né? Que é o quinto maior cânion navegável do mundo. E há pouco, Janete, eu fui fazer uns trabalhos lá na região de Canindé, e eu fiquei assim, sabe, abismado, fiquei assim, eu cheguei a me emocionar com o que eu vi lá do turismo arqueológico, não sabia, eu realmente desconhecia, né? Nós temos aproximadamente 200 sítios arqueológicos, né?
Nossa, que
tive
bacana.
Tive a oportunidade de conhecer um espaço maravilhoso, que é a Fazenda Mundo Novo, né, preservada por um verdadeiro... Cara, esse aí é um exemplo, aquilo ali é um exemplo. O senhor José Augusto, né? Ele é proprietário.
Poxa, que bacana.
E é reconhecido assim, vem pesquisadores do mundo todo. E assim, ele narrou histórias fantásticas de pesquisadores do Canadá, ingleses, enfim, né? E o lamentável é que a gente desconhece isso, né?
É interessante, porque... Como seria interessante se as nossas aulas de história fossem num lugar como esse?
Pois é, né?
Seria que diferença faria, não é verdade?
Muito, muito, muito. Aí você me remeteu agora à minha graduação, que eu sou graduado também em turismo, né?
Sim.
E teve uma disciplina que a professora foi fazer a reposição, e a reposição ela propôs para a turma assim, que fosse lá no Parque do Cemitério, embaixo de uma árvore daquela. Eu acho que foi a aula mais fantástica que eu tive na minha vida, me marcou aquilo ali, então seria interessante,
imagine,
né?
E esse processo, né, se nós pudéssemos viver, poder tocar, poder chegar sim, próximo a coisas que marcam tão fortemente sim, sim. A história da evolução humana.
Aquela coisa engessada, né, de sala de aula,
com
né,
certeza.
De paredes, né, aquela mesmice, né? E o São Francisco também tem a questão do cangaço, né, a própria Grota do Angico, né, fica lá próximo também, né? Então, a afinidade, né? E vai cair aí na Foz do São Francisco, né? Que também está sofrendo, né? Nós temos já peixe de água salgada em pleno Rio São Francisco, né? O que é lamentável e triste isso aí, né? Mas assim, são destinos fantásticos, né?
A gente pode também frisar a questão da risicultura, que é muito forte ali na região do Baixo São Francisco. E também uma coisa que me marca muito ali naquela região são as comunidades, né, de quilombolas. São muitas que existem ali naquela região. E o processo também de demarcação de terras, que tem passado por um processo árduo, né? De brigas constantes, né? Seja a nível de Brasília ou seja a nível estadual, em função de resorts que querem se implantar aqui no estado. E fica aqui a nossa solidariedade a esse povo, né? Que nos recebe tão bem.
Todos os ribeirinhos, né?
Com certeza.
Índios também, né? Nós temos os,
com certeza.
Os pataxós, né? Chocós, aliás.
Isso.
Os chocós, né? Então, eu levar toda essa nossa solidariedade a essas comunidades, né? De ribeirinho da forma geral.
Com certeza. E são pessoas de bem e que fazem parte da nossa história.
Sim. E a implantação desses grandes empreendimentos é um negócio muito complicado, né? Inclusive está tendo muitos, né, naquela região de Canindé, né, grandes investimentos. A gente tem conhecimento disso, mas não sei como é que a coisa funciona na legislação, porque a gente, para algumas coisas assim, relativamente, aos meus olhos, seriam simples, né, coisas bem pequenas, né, e a coisa gigantesca do nada assim, né, se instala dentro de uma área, né,
imensa e,
enfim, comprometendo todo o
processo
ambiental.
E a comunidade,
né,
só sofre os impactos, né? E não são recompensados ou compensados a respeito disso.
Pois é, a questão da compensação. E às vezes a compensação não é a altura, né?
Com certeza.
Só pra constar.
É isso.
Enfim. Então, eu quero mandar também um abraço, né?
Por favor.
Minha listinha de abraço agora, pode ser?
Pode ser.
Bom, eu vou primeiro lá para o continente europeu, né, Luciel?
Porque você
pode. Vou mandar um grande abraço para minha irmã Célia, lá em Portugal, Valtinho, enfim, Nádia, né? E aqui, com certeza, eu vou ter que mandar um abraço para minha filha Jade e a netaiada toda, né? Aí vai ser a lista grande, Luciel. Vamos lá. Isabela, um beijão do Vu, né? O Rafaelzinho, o Davi. E também no Rio de Janeiro tem minha filha Andressa com minha neta Luana. Então tem uma rapaziada.
Tem que anotar aí, viu?
E nós estamos chegando também lá, nós estamos sendo bem ouvidos lá em Belo Horizonte, com nossos parceiros dos hotéis lá, né?
Ai, que bacana, né? Um forte abraço a toda a galera de Belo Horizonte ligadinhos no Chá da Tarde. Esse programa é muito chique, né?
Muito, muito, muito chique. Aí, tá vendo aí, Cadu? O Cadu e o Mauro, um grande abraço aí, meu irmão. Amanhã a gente está chegando aí com um grupo aí em Belo Horizonte. Tá
muito bom? Bem, a Verdeia Turismo mandando ver.
Então, eu quero também destacar aqui o envolvimento, um pouco do envolvimento da Verdeia Turismo com a questão da sustentabilidade, né?
Sim, conte aí pra gente.
Porque a sustentabilidade, as pessoas linkam diretamente a uma plantinha, né? Cuida da plantinha, aquela que é uma maravilha, né? Cuidar da plantinha, mas não só isso, tem todo um contexto, né? A gente procura trabalhar dentro do tripé da sustentabilidade, que é o ambientalmente correto, né, socialmente justo e economicamente viável. Então, ninguém pode sair prejudicado, todo mundo tem que sair feliz, né? O turista, o empreendedor, o dono do hotel, o dono da agência, o turista, todo mundo tem que sair feliz, ninguém pode levar vantagem em cima de ninguém. Ninguém, entendeu? A questão da sustentabilidade. E aí, a Verdeia Turismo já teve a oportunidade de participar do plano de arborização de Aracaju, né? Um evento bem interessante que teve lá na UNIT, há uns, sei lá, 5 anos, junto com a Secretaria do Meio Ambiente, né, do município, na época. Tivemos a oportunidade também de participar junto com a SEMA também, que é a Secretaria do Meio Ambiente, na época do secretário, doutor Eduardo Matos, da campanha da adoção de animais, né, e doação de ração. Isso foi um evento muito legal, também teve um resultado assim, muito positivo lá no Parque da Cimenteira. E agora, recentemente, a Verdeia Turismo lançou uma campanha que é Doar é Limpeza. Então, doar é limpeza, Janete e demais ouvintes, ele consiste... você sabe aqueles produtos que a gente vai no nos hotéis, né? Aquele sabonete,
que a gente costuma levar para casa e não usa.
E não usa, não dá fim, depois vai pro lixo, você vai arrumar uma gaveta, de vez em quando tá lá um monte, né?
É verdade.
Então, a gente está solicitando nossos grupos, dos amigos que viajam, até dos colegas, parceiros, agentes também,
dos,
né,
ouvintes do Chá da Tarde.
Também. Pronto, muito bem. E obrigado pelo espaço, Janete. E a gente está arrecadando, né? E se vocês puderem passar na Verdeia, deixa lá, ou então passa o endereço que a gente passa na residência de vocês, no local indicado para recolher esses produtos, que terá como final, a gente faz a doação nas instituições de caridade, que pode ser uma creche, pode ser um asilo, enfim, né? Aquelas campanhas de rua também, né? E estamos aí.
Certifique-se se está dentro da data de validade, né? Se o produto ainda está em bom estado de uso.
Sim,
a VDA fará, terá o maior prazer de recolher esse material e levar a outras pessoas que estão necessitando desse material.
Então, basicamente é isso aí. Quero agradecer mais uma vez, né, a minha querida professora Titia Genética, o amigo Luciel aí, mais uma vez esse espaço, meu irmão, aos colegas. O Felipe foi bem feliz quando falou do nervosismo, né? Mas é como é dito na linguagem do futebol, nós estamos aqui para ganhar cancha, né? Então vamos, né? A mão gela, treme um pouco, da próxima vai tremendo menos, não é isso? Então, um abraço a todos.
Só muda o braço da tremedeira, um dia treme um, depois treme outro, depois treme a boca.
É por isso que eu tô aqui, sempre assim, com água para hidratar. Um beijão a todos.
Mas todos nós ficamos nesse estado de nervos, mas o importante é fazer a coisa acontecer. Aí o que nos diferencia é de que a gente vem aprendendo algumas outras técnicas que ajudam a conter mais um pouco esse nervosismo. Mas muito obrigada, viu, Cleomar?
Obrigadão, e mandar um abraço para minha esposa que está no caminho aí, lindo de lagarto, na chuva. Um beijão, amor. Tchau, tchau.
Chá da tarde. Tchurururu. Chá da tarde.
Tchurururu.
Chá da tarde.
Tchururu, tchurururu.
Renato Ribeiro, cadê você, Renato Ribeiro?
Geraldo
Moraes também ligadinho. Thelma Oliveira.
Ele tá pedindo para botar na vertical.
Ah, Geraldo, bem difícil colocar na vertical, viu? Mas a gente tenta da próxima vez. Agora são 17 horas e 40 minutos e vamos a um rápido intervalo comercial, mas continue conectado conosco, porque já estamos de volta trazendo mais algumas participações. Não saia daí.
Você está ouvindo Chá da Tarde, seu final de tarde com muito mais sabor.
Atenção, senhores passageiros com destino à viagem dos seus sonhos. A Verdear Turismo te convida a conhecer o Brasil e o mundo. Seja praia, neve, cultura, gastronomia ou esporte, viajar conosco é garantia de diversão e serviço de qualidade, sempre acompanhados do carinho da família Verdear. Telefone 3303-6436 e nossas redes sociais, @verdearturismo. Boa viagem!
Pessoas com deficiência têm direito a transporte público gratuito ou com desconto. Os veículos devem atender adequadamente aos passageiros com mobilidade reduzida, sem que eles passem por constrangimento. É obrigatória ainda a reserva de vagas em estacionamentos públicos e comerciais.
Uma produção Rede Nacional de Rádio.
Você está ouvindo Rádio Web Agência Comércio.
Chá da Tarde. Seu final de tarde com muito mais sabor.
Estamos de volta com Chá da Tarde. Seu final de tarde com muito mais sabor.
Isso mesmo, estamos de volta com o seu Chá da Tarde, o seu programa de todas as terças-feiras e o seu final de tarde com muito mais sabor, não é, Crispim? Ele está aqui. E aí, estamos de volta e agora sim, vamos à nossa próxima participação da nossa querida tarde, da nossa maravilhosa tarde. E agora sim, falando com ele, com Anderson Defon sobre política.
Anderson Defon.
Isso mesmo, seja bem-vindo, Anderson.
Boa tarde, Janete, boa tarde, meus colegas do curso de Rádio e TV do Senac, Franklin Timóteo, Crispim, Cleomar Macedo, Paulo Corrêa e nosso querido Luciel, sempre no comando do Chá da Tarde aí.
E aí, o que é que você traz pra gente hoje para nós colocarmos aqui na nossa mesa de debates?
Então, a pauta do momento, o que não quer calar é a transição do governo, né? O novo governo, o governo eleito em 2018, agora o governo Bolsonaro, começa a preparar sua equipe E, inevitavelmente, como todo mundo que está prestes a assumir o poder, a fazê-lo, começa a viver seus primeiros momentos de contradição e de julgamento da opinião pública. Né?
Como a gente, certeza, está exposto agora.
Como
né?
a gente já esperava, agora eles vão ter que fazer a inversão de papel. Deixa de ser pedra, passa a ser vidraça. Né? E esse momento de contradição que faz com que a população comece a perceber as primeiras movimentações do governo. Eu posso classificar como atabalhoada a primeira movimentação do governo Bolsonaro.
Ele começa, criando crises, né?
Ele começa, mesmo antes de assumir o papel de governo, já a levantar contradições que eles mesmos e a sua própria equipe não estão conseguindo sustentar. Você vê, por exemplo, ele criou um ambiente na campanha de expectativa em torno de um simulacro de governo honesto acima de qualquer suspeita de corrupção, que ele não vai conseguir sustentar, principalmente porque agora ele já está sendo obrigado a incluir dentro da sua cúpula de governo pessoas que correspondem justamente àquela imagem que o eleitor dele queria combater.
Sim.
Gente do DEM, gente do MDB, gente envolvida com casos de corrupção que a população condenava até pouco tempo
com
atrás
certeza.
E votou nele como bastião da moralidade para combater isso.
Com certeza.
Além... Da questão da corrupção, Janete, o fantasma do autoritarismo que cerca o governo Bolsonaro o tempo todo. Já são 7 militares na cúpula de governo. Se a gente for contar todos, são 10, contando o próprio Bolsonaro, que é capitão reformado, e o vice dele, que é o general Mourão. Aí a gente já vai para 10 militares. Mas um ambiente de autoritarismo muito preocupante que isso gera. Porque a gente, depois da redemocratização do país, a gente não viveu
Nenhum cenário parecido, né? Eu acho que um dos pontos que a gente também tem questionado, que tem sido, né, fruto de discussão, até pela própria mídia aberta, né, e nacional, é sobre a questão dos ministérios, né?
Isso.
Que já são previstos pelo menos 22 ministérios.
22. Em campanha, ele defendeu muito o discurso que a direita e a população como um todo hoje está recebendo muito bem, que é o discurso de enxugamento da máquina, e disse que esse número iria para no máximo 15. Em campanha, no primeiro momento pós-campanha, ele manteve esse número de 15, mas agora vão surgindo as negociações políticas, vão surgindo as dificuldades e ele já está em 22. E isso a gente ainda está em dezembro. Quando começar o cenário de governo de fato, vão surgir as divisões, a gente não sabe como vai ficar. E ainda tem a questão do Ministério do Trabalho. Essa insegurança...
Nossa, isso tem eu confesso que, de modo muito particular, essa dissolução do Ministério do Trabalho, eu acho que isso é preocupante para nós trabalhadores.
É assombroso, assim. Porque como é que uma pessoa, num país que tem hoje 13 milhões de desempregados, por volta de 13 milhões de desempregados, acha que uma pasta que cuida exclusivamente do tema empregabilidade, de segurança do trabalhador no mercado de trabalho, é desnecessária. Qualquer coisa no Brasil é desnecessária, menos isso.
Com certeza.
E aí, em contrapartida, a gente vê ele sustentar a criação de ministérios, como o Ministério da Cidadania, da Família, temas completamente, sabe...
Que podem ser inclusos em pastas como a do trabalho, por exemplo.
Exatamente.
Né?
Temas completamente acessórios às principais pautas do Brasil hoje. Eu acho que nesse sentido também está pecando muito a equipe de transição. E aí aquilo que a gente falou, né? Além de todo esse cenário de insegurança, a contradição maior é aquilo que a gente falou no começo, a questão da corrupção. Como é que um governo foi eleito...
Para combater.
Exato, né? Criando na população uma perspectiva de combate à corrupção, de baixão da moralidade, e já tem alguns nomes como Onyx Lorenzoni, que é quem comanda tudo, que é o futuro chefe da Casa Civil, que é quem comanda toda a equipe de transição praticamente, e que assumiu que recebeu propina da JBS. E ainda teve aquele episódio, assim, desmoralizante, envolvendo o próprio, inclusive, futuro ministro também, Sérgio Moro, que disse, não, mas ele pediu desculpa, então tá tudo bem.
Tá bom, então, né?
Então, assim, esse tipo de contradição. O próprio Paulo Guedes, né, que foi conhecido na campanha como Posto Ipiranga, porque tudo o Bolsonaro mandava perguntar para ele. Aí ele já também tem investigação por fraude contra fundo de pensão, fundo de investimento, que os valores chegam até 1 bilhão.
Interessante, né? Não faz diferença no bolso do brasileiro 1 bilhão, né?
E assim, Janete, agora começa o movimento de malabarismo, que é o quê? As principais forças políticas, as principais forças na sociedade que defenderam a candidatura do Bolsonaro começam agora a ter que se rebolar para sustentar o discurso à medida que as contradições apareceram. Não é novidade, não. Você sabe que eu sou do PT, a gente também já fez isso, que a gente tinha que rebolar muito para conseguir defender Dilma. Uhum. E eu falo isso com sinceridade, porque o governo Dilma teve erros que a gente sabe que foram graves e que prejudicaram muito a nação brasileira, mas hoje, todos aqueles que levantaram um discurso de muita bravata para combater o governo Dilma, agora estão tendo que passar pela mesma contradição com um governo que se vendeu como uma coisa e antes mesmo de assumir já mostrou que é outra.
É difícil isso. Eu acho que quem perde é o povo brasileiro, principalmente em relação a essas questões dos ministérios, porque se já estamos perdendo muito das conquistas sociais, é possível que muitas delas continuem... desçam pelo ralo, né?
Ralo abaixo.
Desçam pelo ralo e a gente volte, tenhamos que lutar bravamente para continuar com muitas das nossas conquistas e que vai tirar muito brasileiro do estado de comodismo, né? Talvez isso seja um momento em que o brasileiro vai ter que realmente repensar como se realmente... A pensar melhor sobre suas escolhas, eu acho que deve ser né?
Se cabe algum tipo de elogio ao momento de transição para o Bolsonaro, uma coisa que não pode se dizer para o Bolsonaro é que ele mentiu para o seu eleitor. De forma alguma. O tempo todo ele deixou bem claro qual era o tipo de governo que ele estava propondo. O tempo todo, enquanto sua vida parlamentar, 28 anos como parlamentar, ele sempre deixou muito claro que era um adorador da ditadura militar. Ele chegou a dizer com sua própria boca na televisão, em rede nacional, que era a favor da tortura. Ele se coloca como uma pessoa, sempre se colocou como uma pessoa muito de idolatrar a cultura americana, o militarismo americano, e agora ele está simplesmente imprimindo, enquanto futuro governante, todas as posturas que ele sempre defendeu. Quem votou em Bolsonaro teve a oportunidade de ver o que ele era. A gente vive hoje a era, como a gente já falou aqui, da renovação digital. A gente não depende mais de grandes meios de comunicação para se informar.
Com certeza. Eu acho que essa eleição foi um paradigma.
Foi muito,
né,
marcada por isso, inclusive. A informação chega à sua mão o tempo todo através de um aparelho celular. Então, assim, os eleitores tiveram várias oportunidades de ver quem ele era e o elegeram. Então, agora, tem muita coisa que o brasileiro vai ter que aguentar como consequência da sua própria escolha. A gente está vendo aí um governo entreguista prestes a assumir o Brasil. Um governo que diz que defender a Amazônia não é prioridade. Que
isso já, é um fato extremamente preocupante.
Já está colocando todas as estatais que administram nossas riquezas à mercê dos interesses, principalmente dos americanos. Poxa, é triste você ver uma pessoa que vai assumir a presidência da República agora, próximo dia 1º de janeiro, bater continência para um assessor de Trump. Que é isso? Logo ele que fez de slogan de campanha Brasil acima de tudo. Sabe, a gente está se colocando internacionalmente como motivo de chacota, como motivo de piada, e está sendo, fora do Brasil, a grande marca do próximo governo Bolsonaro, um governo que coloca o Brasil no rodapé do mundo.
Complicado, né? Desafiador e preocupante. Mas, enfim, Defon traz hoje um panorama, né? Uma perspectiva sobre o seu olhar a respeito desse novo governo que se desenha para o Brasil, que na verdade já está eleito. Já está eleito. Obrigada, Franklin, pela participação.
Já está eleito. Agora
e vamos torcer para que...
Nos posicionar, exato.
Muito bem. Obrigada, Defon.
Obrigado, Janete. Obrigado a todos daqui que fazem a Rádio Web Agência Comércio pela oportunidade. E quero estar aqui das próximas vezes.
Muito obrigada pela participação. E vamos continuar com a nossa... participações no nosso Chá da Tarde. Obrigada, Gilmar Oliveira, pela sua participação. Cláudio Ferreira também. Obrigada pela participação, por estar nos acompanhando através da nossa live. Vamos lá? Agora temos a nossa próxima participação. Já está aqui conosco o nosso próximo colaborador, né, do Chá da Tarde. O nosso chá tem muito mais sabor quando nós falamos sobre cultura. E sobre cultura nós falamos com Paulo Correia.
Paulo Correia.
Boa tarde, Paulo Correia.
Boa tarde, Janete. Boa tarde, os ouvintes. Boa tarde aos ouvintes aí da
Rádio Web Agência Comércio.
Exatamente. Né?
E vamos dar aqui uma agenda cultural. Na semana passada eu via informado do grande acontecimento do Museu da Gente Sergipana receber a medalha da Ordem do Mérito Cultural do Ministério da Cultura, que no próximo ano já não vai existir esse ministério, talvez não tenha essa medalha, né?
Nossa, é uma pena, né?
E eu não tinha informação da relação completa, mas Sergipe recebeu uma outra medalha da Ordem do Mérito Cultural para um grande músico sergipano, o guitarrista Saulo Ferreira, também recebeu a medalha da Ordem do Mérito Cultural.
Poxa, que grata a informação,
Lá em Brasília, né? Juntamente com o Museu da Gente Sergipana. Então, fantástico esse feito de Saulinho Ferreira, ele que é professor de música da Universidade Federal. É um músico, excepcional, então merecidíssimo.
Eu fico muito feliz quando os sergipanos alcançam reconhecimentos desse nível.
Pois é.
Porque aqui nós temos pessoas que fazem muito, né? Que merecem chegar a esse patamar.
Pois é, e para você ter uma ideia, Janete, essa premiação é a premiação mais importante da cultura no Brasil. Né? E juntamente com Saulo Ferreira, gente como Sérgio Mendes, um dos músicos brasileiros mais famosos nos Estados Unidos, também recebeu essa medalha agora junto com Saulinho Ferreira. Então, Chacrinha também recebeu agora, em memória, essa mesma medalha. Então você vê o nível da importância dessa medalha.
Poxa, que bacana.
E Sergipe teve o Museu da Gente Sergipana e teve o Saulinho Ferreira. A outra novidade também dessa semana, que ainda vai ser, saiu a relação, uma encomenda Câmara Cascudo, instituída pelo Senado, criada agora em maio desse ano, e que teve 9 nomes agraciados. Entre os nomes agraciados, o Museu da Gente Sergipana também vai receber, dia 10 de dezembro, a encomenda Câmara Cascudo, que é uma encomenda instituída pelo Senado.
Poxa, bacana.
E Câmara Cascudo, para quem não sabe, é um grande nome da cultura popular, autor do Dicionário da Cultura Popular, né? Do Dicionário do Folclore, de livros como Vaqueiro e Cantadores, de vários livros da cultura popular, um grande nome da nossa cultura. E outro informe aqui, Janete, vai acontecer agora na próxima quinta.
Sim.
Matinas da Conceição, com a Orquestra Sinfônica e o Coro do Conservatório de Música de Sergipe. Matinas da Conceição, o título desse concerto, é uma composição de José Maurício Nunes Garcia, né, que vai ser apresentada em homenagem à padroeira de Aracaju, Matinas da Conceição.
Né? Muito bem.
E também vamos ter novidade aqui essa semana. Esse sábado e o outro sábado são as duas últimas apresentações do espetáculo Corcunda de Notre Dame, aí no Museu da Gente, com a Companhia de Artes TT Narras, né? Um grande espetáculo, sábado, nesse sábado, dia 8, e último sábado, dia 15, às 16 horas. Né? E no
Muito
Natal,
bem.
E no Natal, sim. Ah, o ingresso é 20 a inteira e 10 meia, né? Também vai acontecer, Janete, nesse sábado, nessa sexta, aliás, um grande encontro aí, 7º encontro sergipano de escritores e leitores.
Bacana.
E primeiro encontro das Academias Literárias de Sergipe. Isso vai acontecer na UNIT, ali do Campus Farolândia, no auditório lá da UNIT do Campus Farolândia, dia 7, das 8 às 17 horas. Então, um grande encontro para todos os amantes da literatura que vai acontecer nessa sexta-feira no campus da UNIT da Farolândia. Né?
Poxa, bacana. E tem uma equipe de organização bem interessante, né?
Pois
o pessoal bem engajado com esse processo de produção literária em Sergipe.
Exatamente. Inclusive, vai ter o anúncio de duas novas academias literárias do interior. Aliás, uma do interior, não lembro agora o município, e uma Academia Literária Feminina, que vai ser inaugurada.
Nossa, que legal. Adoro quando as mulheres se unem.
Ocupando os espaços.
Exatamente,
né?
E ocupam os espaços.
E para a gente fechar nossa agenda, o Natal Iluminado, que foi inaugurado, foi aberto na última sexta-feira, dia 30, né? Na última sexta, dia 30, segue a programação essa semana do Natal Iluminado, Janete. Agora, no dia 6, nessa quinta, com o Quinteto de Corda do Sesc, Michael, a apresentação dos alunos da Escola de Teclados de Artes Valdir Teles, o grande músico Bob Zé, violão popular,
sim,
nosso grande Bob Zé, e também tem Bruno César e banda. E a atração mais recente, que não estava na programação, mas eu já vi na internet que foi incluída, que é o nosso Lula Ribeiro, que também
Nossa,
vai estar participando nessa quinta, dia 6, no Natal Iluminado, lá na Praça Fausto Cardoso.
Estão todos convidados, né? A Fé Comércio faz parte desse projeto e está muito bonita, né? A praça está muito
exatamente
bonita.
Exatamente. Então, quinta está maravilhoso. E nessa sexta também vai ter o Natal Iluminado com a Banda Jovem do Sesc, Forró Brasa Viva e o nosso amigo Luiz Fontinelli Banda, se apresentando na sexta-feira, a partir das 19 horas, no Natal Iluminado. Conhece o Luiz Fontinelli, né, Janete?
Com certeza, amigo de longas datas. Ele até estava ligando para mim, só que Fonte, eu estava na live, né? E ainda estamos na live. Depois eu retorno a ligação para você.
Bom, Janete, eu vou encerrando por aqui, porque a gente já está chegando também já próximo do
Nossa, momento. A hora passou bem rápido
pois
hoje,
viu? Tem
ainda
nem percebi. Nosso colega aí.
Mas ainda temos a participação, né, do nosso colega, vamos ter sim, dos Desaprumados. Vou trazer uma participação bem especial para a gente fechar o nosso programa de hoje. E vamos com eles, os Desaprumados.
Os Desaprumados.
Antes... o nosso querido colega Rogério queria dar um oi aí para os seus ouvintes.
Mandar um abraço. Primeiro, boa tarde a todos. Boa tarde, professora.
Boa tarde.
A galera que está nos ouvindo aí. Em especial o Jefferson, né? Poxa vida, Jefferson, saudade, cara. Um grande abraço, meu irmão. Obrigado pela companhia aí da sua audiência, tá? E eu tava com pena aqui do Geraldo Moraes, né? Ele escreveu ali, disse, professor, bote o telefone na vertical, que eu tô ficando com uma dor no pescoço. Porque ele não conhece ainda o personagem, o Zé Pescocinho.
É, ele vai conhecer hoje.
Quando ele conhecer, ele é um candidato para ter um problema no pescoço.
Ele vai conhecer o Zé Pescocinho?
Valeu, Geraldo, um abraço, acho que sim.
Então vamos lá, gente. Chama aí, Luciel, a vinheta desses caras.
Os Desaprumados.
E aí, quem eu chamo hoje? Vou chamar Afrânio.
Oh, boa tarde.
E vou chamar... Esse é novo.
Não, mas esse é de sempre que toca com a senhora.
É,
senhora.
É melhor ele do que aquele gago enjoado.
Então, esse é um colega novo que você trouxe, Afrânio?
Como é? Zé Pescocinho.
Zé Pescocinho.
Na verdade, o meu nome é Franz Uwe Anderson. Mas o mais conhecido popularmente como Zé Pescocinho. Só que na hora, o pessoal fica chamando, já ando com uma vara de pesca. Porque o pessoal fica perguntando, pescocinho? Eu digo, pesquei não. Foi, na verdade, um pequeno problema que deu no meu pescoço. Foi isso, mas é outra história isso. Foi quando
eu nasci. Quando nasceu, o médico pegou um martelo e deu na cabeça dele.
Não foi martelo, não, Teis. É porque é o seguinte, professor. Quando eu nasci, eu lembro como hoje, na verdade. E aí foi quando eu nasci, em vez de...
Você lembra do dia que você nasceu?
Eu lembro. E aí, em vez de bater no bumbum, bateu na cabeça, professora. E aí a cabeça entrou dentro assim, do pescoço e aí com esse pequeno problema, entendeu? Mas é uma coisa simples, um pequeno detalhezinho, um pequeno defeito de fabricação.
E o queixo foi o quê?
É um detalhe isso, professora. É só lembrar essas coisas assim. Eu fico meio que constrangido de falar algumas coisas.
Você faz que vestiu a camisa e pensou que não cabide.
Mas não é assim. Esse rapaz, professora, quando ele não tira onda com meu coleguinha, que não pôde vir hoje, o Papau Moraes, aí ele fica falando assim de mim. Que coisa, rapaz, que coisa. Não precisa falar
ele é
assim,
frânio,
não.
Mas ele não é fonho, não.
Ele é fonho.
Não, sou fonho, não.
Ele engoliu o nariz, professora.
Fale direito, não vou falar pra cima de mim, não. Porque eu não sou fonho. Meu nome é Afanho.
Pequeno defeitinho também de fabricação também.
Olha aí, pinguim.
Olha, eu queria falar de um negócio que aconteceu, uma experiência comigo. Na cidade lá, tem uma festa na cidade, lá na cidade que eu moro, tem uma festa. E aí o cara estava entregando chapéu de chifre. Disse que é para os homens se sentirem mais protegidos, que um homem de chifre é um homem que se sente protegido.
Estou focado por corrido, então.
Então, veja o que aconteceu. Eu me sentindo desprotegido, né? Eu fiquei na fila. E aí, toda vez que eu chegava, o cara lá, ele perguntava, fazia umas perguntas lá. Ele perguntava, você mora onde? E como é o nome da sua senhora? E aí, dava o chapéu e os caras saíam. Quando chegou, curiosamente, na minha vez, aí ele perguntou, pergunte, foi o que ele perguntou?
O que foi que ele perguntou?
Obrigado por perguntar. Ele perguntou o seguinte, ele perguntou assim...
Muito natural.
Seu nome, eu respondi, né, que meu nome é Francis Will Hanson, mais conhecido como Zé Pescocinho.
Cabelo.
E aí eu falei pra ele, né, ele disse, ah, tá certo, agora pergunta, pessoal, foi que ele perguntou
que
pra
ele
mim.
Perguntou.
Obrigado por perguntar, pessoal. Ele perguntou assim, ei, o senhor é que mora na rua D? Eu disse, eu mesmo, e que mora nessa rua D, no número 14, eu disse, sou eu mesmo. Ele disse, e perto da barraca do seu João, eu disse, sou eu mesmo. Ele disse, oxe, e a sua senhora é uma moreninha de cintura fina que tem uns 57 quilos. Eu disse, sou eu mesmo. E disse, e que tem uma tatuagem de borboleta no glúteo direito. Eu digo, filho da mãe, que adivinhão da gota, Serena. E aí ele não me deu o chapéu. Ele disse, o senhor já pode ir, porque o senhor já é um homem protegido naturalmente. Não precisa do chapéu mesmo. Eu não entendi nada e saí de lá. E o cara, adivinhão, filho de uma gota.
Olha, eu acho que você devia ir correndo pra casa agora. Eu acho melhor você ir pra casa.
Por quê?
Pode ser que tenha uma surpresa pra você lá agora, quando você ir lá.
Eu acho que não, porque ele ia entregar lá o chapéu, será?
Eu acho que já tá pronto.
É porque assim, esse mundo é um mundo mau.
Esse negócio de chifre não existe. Foi uma coisa que botaram na sua cabeça.
Pois é, eu fui receber lá e ele não me deu, não. Ele não me deu o chapéu, não.
Bom, eu já venho o correio. Eu acho que o correio não vinha ir correndo pra casa agora.
Eu não sair daqui, eu vou correndo então. Vou não, ver.
Zé Pescocinho já ver. Quer ir, né? Já vai, né?
É nessa sada, professor.
É vamos sair. Então, gente, muito obrigada, viu? Foi ótimo estar com vocês hoje. Vamos nos encaminhar para o final do programa? Quais são as últimas palavras aí, Zé Pescocinho?
Veja, as minhas últimas palavras é que eu fiquei assim muito abismado, professor. Como é que uma pessoa adivinha a vida do outro desse jeito?
Né? Ah, rapaz, quem é o absurdo, né? Foi intrigante, mano.
Foi naturalmente, mas foi muito natural. O cara chegou e já disse tudo da minha vida, tudo que eu morava. É um negócio impressionante.
Ô, besta,
eu digo, poxa vida, um negócio desse. Realmente eu fiquei com o queixo literalmente caído.
Mais do que ele já...
Meu que sim, eu fiquei...
Eu tenho que melhorar o nível desse programa. Porque quando não vem um gago, vem um urno. Então, não há ando...
Professor, eu não tô entendendo o que esse sonho tá dizendo.
Você é urdo? Eu não é urdo?
Eu não tô entendendo nada, que esse cara parece que engoliu então, o nariz.
Vamos dar a oportunidade de Afrânio falar.
Eu quero agradecer novamente a possibilidade de estar aqui participando desse programa e dizer... Novamente, e esse pessoal que fica vindo um convidado pra cá, devia parar de vir. O quadro da próxima aula vai ser ó comigo. Não vai ter urno, não vai ter água, não vai ter ninguém. Vai ser ó eu.
Se não vai ter corno, então você não vem.
Eu venho, você me respeita.
Você não vai vir, não,
eu,
né?
É, porque a tatuagem de populeta eu adivinhei também.
Não adivinhei coisa nenhuma, rapaz. Você bom, não tava lá, não.
Já está virando o programa Casos de Família mesmo, aqui, viu? Né? Meninos, muito obrigada pela participação de vocês, viu?
Valeu, valeu.
Muito obrigada.
Um abraço!
Obrigado.
Finalizamos o Chá da Tarde de hoje. Obrigada a você que esteve conosco, ouvindo através da Rádio Agência e nos acompanhou também através da nossa live no Facebook. E meu agradecimento de coração aos meus alunos lindos que fazem deste programa um momento de muita alegria e descontração. Muito obrigada a vocês todos que nos ouviram e nos acompanharam pelas redes sociais. E até terça-feira que vem estaremos também nos principais canais de podcast. Tá? Né, Luciel? Estaremos sim! Muito obrigada e até semana que vem.
Chá da tarde.
Tchurururu.
Chá da tarde.
Tchurururu.
Chá da tarde.
Tchurururu.
Chá da tarde.